0,06%, ou seja, estável. Em junho, a inflação tinha ficado em 0,41%. Agora, no acumulado do ano, a inflação está em 3,51% e no acumulado nos últimos 12 meses, em 4,52%. Muito próximo do teto da média perseguido, né, pelo Banco Central. O centro é de 3% e o teto é 4,5%, 1,5% acima. O grupo Alimentação e Bebidas teve a menor variação e o melhor impacto, né, para evitar que a inflação fosse mais alta. E esse grupo dói muito no bolso dos brasileiros. Mas na outra ponta, outra coisa que dói e dói bastante é a conta de energia elétrica residencial, que foi o item que mais colaborou para a alta da inflação, que mora dentro do grupo habitação. Em média, a energia elétrica residencial subiu 3,03% no país. A vigência da bandeira tarifária amarela é o principal item que faz com que a conta de energia continue a salgar preços. O índice Bovespa reagiu positivamente a essa inflação mais baixa, principalmente com indícios de que os preços no setor de serviços estão mais acomodados, que é onde o Banco Central perde o sono. A Bolsa subiu 0,7% através do Ibovespa. O dólar fechou a R$ 5,12, com uma variação de 0,2% para cima. E os juros futuros caíram todos. E a melhor notícia é que o juro projetado para 2026 fechou a 13,86%, em queda de 0,25%. Resumo da ópera: apesar dos juros no relatório de mercado, Boletim Focus, está sendo projetado em 14% para o final do ano, o mercado, nas negociações, começa a precificar esse corte maior da taxa básica de juros, a Selic. Ou seja, ao invés de um corte de 0,25, nós, né, podemos ter mais um corte adicional de 0,25, dado o comportamento da inflação. Portanto, a notícia é boa, mas ela é pontual e não resolve o problema, nem das famílias, nem das empresas, porque o juro continua absurdamente elevado. Para que a gente tenha um resultado na prática muito melhor para todo mundo, é necessário que a causa estrutural da inflação e dos juros altos no Brasil seja combatida. E ela é simples: é o controle das contas públicas, que os políticos fazem questão de ignorar. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h29. A partir da próxima sexta-feira, a Caixa Econômica Federal começa a distribuir parte do lucro obtido pelo FGTS em 2025.
Ontem, o Conselho Curador do Fundo aprovou a distribuição de mais de 13 bilhões de reais aos trabalhadores, valor equivalente a 89% do lucro registrado pelo fundo no ano passado.
A medida deve beneficiar quase 140 milhões de trabalhadores. O cálculo da quantia leva em consideração o saldo existente na conta do FGTS no dia 31 de dezembro de 2025. E eu te lembro que esse dinheiro você não pode sacar, ele vai para a conta do fundo.
O sinal eletrônico vai marcar 7h30. A inteligência artificial e a automação mudaram a forma como a indústria produz, controla processos e toma decisões.
A reportagem de hoje do Elos Itatiaia mostra exemplos práticos de empresas que passaram a adotar sistemas inteligentes capazes de automatizar tarefas repetitivas, reduzir falhas e acelerar o ritmo de produção.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
A indústria é referência quando o assunto é tecnologia, inteligência artificial e automação. Dados do IBGE mostram que em 2024, cerca de 89% das empresas industriais brasileiras utilizaram tecnologias digitais avançadas em suas atividades. E 41,9% delas utilizaram inteligência artificial naquele ano. Números que não param de crescer. Especialista em inteligência artificial, Vinícius Marins, explica quais são os usos de IA na indústria atualmente.
Mas na indústria, a inteligência artificial tem outras dimensões, né? E vem gerando ganhos palpáveis de produtividade, por exemplo, com visão computacional, que permite que estoques sejam monitorados por meio de uma visão analítica da inteligência artificial. A gente tem o monitoramento e a manutenção preventiva de máquinas.
E mesmo empresas altamente tecnológicas que atuam no Brasil apostam muito em altíssima tecnologia, mas sem deixar de estar aliada à inteligência humana. É o que diz o vice-presidente do grupo BYD, montadora de carros elétricos chineses no Brasil, Alexandre Baldi.
Trabalhadores são fundamentais. A gente sabe que a tecnologia, que a IA, a inteligência artificial, né, a robotização, tudo isso é competitividade para a indústria no Brasil e no mundo. Mas sem o ser humano, não é ninguém capaz de produzir, de desenvolver e de entregar nada, porque nós falamos de pessoas para pessoas. Então aqui, a capacidade, quando a gente fala da nossa equipe de transição para a fábrica, para a produção, eles são surpresos com a capacidade dos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores baianos, que globalmente, a BYD hoje ela implementa a fábrica na Hungria, ela implementa a fábrica na Turquia, na Tailândia, globalmente, é um dos menores prazos para adequação de treinamento e capacitação para trabalhadores na nossa planta industrial.
Dalisson Lage, gerente de unidade do SESI Senai no Horto, em Belo Horizonte, acredita que esta aposta em tecnologia que deve voltar a atrair jovens para trabalhar na indústria.
Às vezes, alguns ainda não têm a percepção do quanto tecnológico, de quanto de recurso a gente tem empregado hoje, por exemplo, igual a gente está aqui numa oficina de manutenção automotiva, o quanto de tecnologia não tem empregado, por exemplo, num veículo como esse que a gente tem aqui. Isso é um atrativo. Então, essa oportunidade do jovem vivenciar essas tecnologias e trabalhar diretamente com essas tecnologias é um atrativo para que ele busque e percorra uma carreira técnica industrial.
O economista e professor convidado da Fundação Dom Cabral, Jorge Arbache, afirma que toda a indústria e mercado de trabalho precisam acompanhar estas atualizações rápidas do setor tecnológico voltado à indústria.
A gente tem novas tecnologias, temos inteligência artificial, temos robôs, temos tecnologias que estão em profundo e amplo movimento. A tecnologia que está hoje disponível, em poucos anos ela já vai estar defasada. O que requer não apenas um tratamento importante por parte do governo no direcionamento e no atendimento das necessidades do setor produtivo, mas há também uma profunda necessidade do engajamento das empresas. Os governos sozinhos não conseguem dar conta. Isso não é só no Brasil. Isso é no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, no Japão.
Na próxima reportagem, o uso de tecnologia que gera ganhos de produtividade. Repórter Edson Costa.
7h34, rápido intervalo, na volta você acompanha. Tornado deixa feridos e causa destruição no Rio Grande do Sul.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira começou a enfrentar uma das etapas mais complexas da reforma tributária, a adaptação ao novo modelo de cobrança de impostos. Durante a transição, as empresas precisarão conviver com regras antigas e novas, atualizar sistemas e reorganizar processos financeiros e contábeis. A expectativa é de uma tributação mais transparente, com menos distorções ao longo da cadeia produtiva. Mas o período de mudança exige planejamento. Quais condições são necessárias para simplificar essa passagem e transformar a reforma em ganhos reais de competitividade para a indústria? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
7:36.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia fala para você, ouvinte motorista, sobre o trânsito em Contagem.
Viegas, ocorrências nos principais corredores de saída de Contagem para Belo Horizonte. Na Via Expressa de Contagem, tem um acidente na pista sentido capital, bem nas proximidades do viaduto Beatriz, ainda sem informação sobre os veículos envolvidos, mas de acordo com a Transcon, tem uma faixa bloqueada e já causa congestionamento desde o bairro Bernardo Monteiro. Na Avenida Cardeal Gênio Pacelli, agora há pouco, tinha outro acidente que envolvia dois carros na faixa da esquerda do sentido capital, próximo à trincheira da Praça da CEMIG. Esse trânsito, essa ocorrência já foi liberada, mas antes desse ponto, agora tem um novo acidente que envolve outros dois carros no trecho da rodovia Fernão Dias, também no sentido da capital, pouco antes da Avenida Cardeal Gênio Pacelli, mais um ponto de atenção para o motorista, já que causa cerca de 2 quilômetros de congestionamento. Para quem segue em direção a Betim, tanto a Via Expressa quanto a Cardeal Gênio Pacelli e Fernão Dias apresentam trânsito livre. Volto com vocês.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:38. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros contabilizam os estragos provocados por um tornado que atingiu o município de Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul.
Segundo a prefeitura da cidade, várias pessoas ficaram feridas e diversas casas sofreram danos severos, além da queda de árvores e prejuízos envolvendo animais. As equipes trabalham para desobstruir estradas e restabelecer o acesso a áreas atingidas.
Os municípios vizinhos de Senador Salgado Filho e 7 de Setembro também registraram ocorrências relacionadas aos ventos intensos.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que o levantamento dos danos ainda está em andamento e que os dados sobre o número de feridos e os prejuízos materiais continuam sendo consolidados.
7:38.
Itatiaia Agro.
O Valdir Barbosa, lideranças do agro passam a defender o nome da ex-ministra da Agricultura, senadora Tereza Cristina, para disputar a presidência. Bom dia.
Bom dia. A ideia de ver a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, como candidata à presidência nasceu de várias conversas entre empresários e membros do COSAG, Conselho do Agronegócio da Fiesp, que tem a própria Tereza Cristina na presidência. O assunto ganhou força através de uma consulta pelo grupo de WhatsApp composto por 105 membros, cujo autor do convite foi Jacir Costa, ex-presidente do órgão e hoje diretor financeiro da Fiesp. Inicialmente, a ex-ministra não se manifestou. Posteriormente, um grupo de agropecuaristas do Mato Grosso do Sul também entrou no assunto. Ao receber o pedido de um empresário, Tereza Cristina respondeu, abre aspas, que estava pronta e que não dependia somente dela, precisando receber a legenda do partido, fecha aspas, que é o PP do Mato Grosso do Sul. Esse vai ser o assunto do agro nessa quarta-feira. Enquanto isso, o governo brasileiro vai buscando alternativas para se defender das tarifas e bloqueios comerciais que vem sofrendo. O Brasil vai à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas de Donald Trump. Avalia também entrar na OMC contra a União Europeia, que vai bloquear a partir de setembro a carne bovina no bloco europeu por causa do uso de antimicrobianos. Essa aí o Brasil dormiu no ponto e não tomou as providências devidas e que constavam no contrato comercial com a União Europeia desde 2019. E o mais importante, há um estudo de antimicrobianos em alta na Europa, segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças. Essas infecções de superbactérias resistentes estão matando 35 mil pessoas por ano na Europa. Então, por isso, estão proibindo a carne brasileira com antimicrobianos. Itatiaia, Agro Valdir Barbosa.
7:41.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Hora do nosso bate-papo com Natália Fiuza. Amanhã, o Cruzeiro volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para encarar o Coritiba. Já o Atlético teve a partida contra o Bragantino adiada no Brasileirão. E aí é Copa do Brasil para o Atlético, com o Juventude, só que só no fim de semana. É uma semana mais devagar aqui para os mineiros, né, Nath? Bom dia.
Pois é, Fernanda, bom dia, viu? Meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia. Esses jogos que você citava há pouco, válidos pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a segunda do retorno, que será aberta já nesta quarta-feira. O Cruzeiro joga só na quinta e o Atlético teve o jogo contra o Bragantino adiado, porque o Bragantino estará em campo, inclusive nesta noite, definindo aí a sua vida na Copa Sul-Americana. Além de Atlético e Bragantino, também foram adiados os confrontos de Botafogo e Grêmio, São Paulo e Santos, Chapecoense e Vasco. E essa 21ª rodada será aberta hoje, 7:30 da noite. Teremos Mirassol e Remo no Maião, no interior de São Paulo. Também às 7:30 da noite, Internacional e Flamengo no Beira-Rio. Já às 9:30 da noite, Fluminense e Bahia no Maracanã. Um duelo aí direto na briga por vaga na Libertadores, pensando em G4. E teremos o líder Palmeiras buscando a sua recuperação depois da derrota em casa para o Atlético. Hoje vai enfrentar 9:30 da noite o Vitória no Barradão, em Salvador. Já na quinta-feira, nós teremos Corinthians e Atlético Paranaense às 7:30 e o Cruzeiro em campo contra o Coritiba. Então, hoje será um dia para o técnico Arthur Jorge fechar o time para esse duelo tão importante. Coritiba e Cruzeiro bem próximos ali na tabela, empatados no número de pontos. E para esse jogo, retorno de Matheus Pereira, também de Gerson, um Cruzeiro mais encorpado. Não é isso, repórter Emerson Pancieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro hoje fecha a preparação para o duelo contra o Coritiba amanhã. Jogo no Couto Pereira às 9:30 da noite. A equipe do técnico Arthur Jorge querendo tirar a má impressão de domingo, quando o Cruzeiro foi derrotado para o Botafogo jogando em casa. Para esse confronto, será que o Ney David Real vai ser relacionado? Será que vai aparecer também o garoto Kaique Kenji? O Cruzeiro precisa ter opções ofensivas, já que o Sinisterra e o Peck estão machucados. Sinisterra passando por cirurgia, isso vai acontecer, né? Essa intervenção cirúrgica vai acontecer, o Peck já está operado e o Cruzeiro vai também buscar atletas no mercado. Pedro Júnior já destacou que o Cruzeiro vai precisar reforçar o elenco. O nome que o Cruzeiro buscou, detalhes, Thiago Fernandes, do Vídea Real. Primeiro momento, o argentino não quer voltar para a América do Sul. E o Asprilha foi oferecido, jogador do Girona, um colombiano. Cruzeiro está analisando este nome. Zé Lucas, apresentado, mostrou muita personalidade, falou também da alegria de vestir a camisa do Cruzeiro e quer conquistar títulos na equipe celeste. Nath.
Obrigada, Emerson Pancieri. Vamos agora ao Rio de Janeiro. O repórter Wellington Campos já está conectado conosco aqui no jornal para falar de um assunto também que envolve o Cruzeiro, né? O zagueiro do Internacional, Vitor Gabriel, foi julgado ontem por aquele lance em que ele ocasionou a fratura na perna esquerda do pé, que foi operado e vai perder aí mais alguns meses dessa temporada. Ele foi julgado. Quem nos conta o resultado é o repórter Wellington Campos.
Natália Fiuza, o zagueiro do Internacional, Vitor Gabriel, responsável pela fratura da tíbia da perna esquerda de Gabriel Peck do Cruzeiro, recebeu uma punição de 6 partidas e ficará sem atuar pelo Inter até que Gabriel Peck volte aos treinamentos na Toca da Raposa. Ele pode cumprir até 180 dias de suspensão. O que chamou atenção no julgamento foi um áudio falso que o Internacional utilizou na defesa do zagueiro Vitor Gabriel, mas o clube entendeu que se tratava de uma paródia e pediu desculpas aos auditores. Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington Campos. O Internacional, inclusive, soltou uma nota oficial explicando, né, que o escritório de advocacia que trabalha ali com o clube nesses julgamentos teve acesso a esse áudio, né, utilizou, mas prontamente quando percebeu que era um vídeo de redes sociais, que não se tratava de um vídeo com verdade, isso foi retirado dos autos do processo de toda forma. Ficou bem feio para o Internacional, né? O Inter fez questão de dizer que não houve ali má fé, nenhuma intenção, que eles não sabiam que o vídeo não era verdadeiro, mas de toda forma um fato importante desse julgamento do Vitor Gabriel. São 6 partidas, mas ao término desses 6 jogos de suspensão, o PEC ainda não terá se recuperado, por isso ele vai permanecer aí suspenso até que o atacante do Cruzeiro volte aos treinamentos. É uma decisão que ainda cabe recurso, é importante a gente citar. O Atlético, então, não vai jogar nesse meio de semana pelo Brasileirão, se prepara para o duelo contra o Juventude. Juventude, inclusive, que venceu nessa rodada na Série B, vem embalado, é o segundo colocado. E o técnico Eduardo Domingues na expectativa de contar com caras novas para esse jogo decisivo da Copa do Brasil. Não é isso, Cláudio Rezende?
É, podem ser até 3 reforços para o técnico Barba Domingues. Vai depender principalmente da evolução durante a semana do Alan Franco, que ontem já foi a campo pela primeira vez após a reapresentação dele, disputou a Copa do Mundo pelo Equador e foi o último a chegar. Além do Alan Franco, o Gustavo Scarpa, que quase foi relacionado para o duelo contra o Palmeiras, já recuperado de uma lesão, e tem o Coelho. Baixa de última hora no fim de semana, vai depender aí da evolução dele, ele tem um edema muscular, não chega a ser uma lesão, por isso ainda alimenta chances para o fim de semana. O Cissé, que vem sendo um jogador importante, muito elogiado pela imprensa e pela torcida, está fora contra o Juventude pela Copa do Brasil, já que cumpre suspensão, foi expulso no último jogo do torneio contra o Ceará.
Obrigada, Cláudio Rezende. Então, Copa Sul-Americana, né? Os jogos de volta dos playoffs. O Santos jogou ontem na Vila Belmiro, venceu a Universidade Central da Venezuela por 4-2. Já havia vencido também o primeiro jogo por 4-1. Então, o Santos está classificado nas oitavas de final, vai enfrentar o Macará do Equador. Hoje nós teremos o Vasco jogando em São Januário, 19h, contra o Independente Medellín da Colômbia. Na ida, os times empataram por 2-2. Então, tudo aberto para o Vasco buscar a sua classificação. Um cenário semelhante ao do Bragantino, que vai jogar às 21h30 em Bragança Paulista contra o Sporting Cristal do Peru. No primeiro jogo, empate por 0-0. Quem avançar desse confronto será o adversário do Galo nas oitavas de final. Vamos falar também de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos, né, citei há pouco, a vitória do Juventude sobre o Avaí por 1-0. Tivemos a vitória do Fortaleza para cima do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. E tivemos o Atletique empatando fora de casa com a Ponte Preta por 1-1. Esse resultado ajudou o América, que não voltou para a última colocação da tabela. O América agora é o penúltimo, tem 11 pontos, e a Ponte Preta, com 9 pontos, é a lanterna. Um avanço já importante, ainda pequeno diante do que o América precisa, mas um degrau alcançado nessa luta aí para não ser rebaixado à Série C, né? Uma luta de recuperação na Série B do Brasileirão. As notícias do esporte com o Nath Fius, aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Eustáquio. Boa quarta-feira.
Para você também, Nath. Um abraço. 7h49, no próximo bloco, noticiário internacional. Japão intensifica buscas após terremoto deixar 18 mortos.
Irã rejeita a proposta sobre Estreito de Hormuz.
Vem aí a Expo Cachaça Brasil Beer e Minas Mais Doce, de 6 a 8 de agosto no Center Minas Expo. 7 shows incríveis, degustações, espaço gastronômico, expositores de Minas e de todo o Brasil. E tem novidades, ingressos promocionais e passaporte por tempo limitado. Adquira o seu pelo site www.expocachaca.com.br. De 6 a 8 de agosto no Center Minas Expo em BH, atrás do Minas Shopping.
Na Faculdade Santa Casa, a gente corre todo dia. Corre para as aulas práticas, para aprender, para cuidar. Agora é sua vez de correr junto. Inscreva-se na 10ª edição da Corrida Itatiaia, que acontece dia 30 de agosto com o patrocínio da Faculdade Santa Casa. Afinal, promover esporte e movimento também é salvar vidas.
Faculdade Santa Casa BH. A gente nasceu para cuidar. Inteligência artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
Não é culpa sua. O corpo resiste à perda de peso. Obesidade não é falta de vontade, é uma doença crônica. Procure um médico. Lili e Drogaria Araújo, juntas pela sua saúde.
8 para as 8.
Itatiaia Internacional.
Entram hoje, no segundo dia, as buscas por sobreviventes após o forte terremoto que deixou pelo menos 18 mortos no Japão. Esse e outros destaques com Luísa Ramos.
Ao menos 18 pessoas morreram e várias continuam desaparecidas após o terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o sudoeste do Japão na terça-feira, segundo a primeira-ministra Sanae Takaishi. Equipes de resgate seguem procurando sobreviventes sob os escombros de um shopping e de uma fábrica de papel na província Kumamoto. Nessa quarta-feira, as autoridades confirmaram a morte de mais 5 trabalhadores dessa fábrica, Nippon Paper, onde uma enorme chaminé desabou durante o tremor. 4 pessoas seguem desaparecidas. O terremoto também provocou incêndios, desabamentos e danos em estradas, levando mais de 9 mil moradores a buscar abrigo. Os ataques no Oriente Médio foram retomados nesta quarta-feira após uma trégua de vários dias. Os Estados Unidos anunciaram ter interceptado mísseis iranianos e realizado ataques conjuntos com a Arábia Saudita contra milícias pró-Irã no Iraque, horas após uma reunião entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que demonstraram uma frente unida contra o Irã. Esses novos bombardeios mataram até agora pelo menos 20 integrantes do Ashad al-Shaabi, coalizão de ex-paramilitares ligada às forças de segurança do Iraque e que reúne grupos pró-Irã. Washington e Riad afirmaram ter atingido grupos responsáveis por ataques contra interesses americanos e instalações petrolíferas sauditas. Já o Ashad al-Shaabi denunciou uma violação da soberania iraquiana. O Irã rejeitou hoje uma proposta de Omã para criar um mecanismo regional conjunto de gestão do Estreito de Hormuz. A proposta havia sido inspirada no modelo do Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático, onde Indonésia, Malásia e Singapura cobram taxas das empresas de navegação para financiar o controle e a manutenção da via marítima.
7:54 no próximo bloco, uma entrevista com o senador Carlos Viana.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Sindicato dos bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais @bancariosbh. Estamos aqui por você.
É o arraio.
praia que dá jogo, dá vale compras e carros no clima de Copa pra deixar animado. O Martini na Zé, demais.
Lava roupas em pó Omo, sachê 2 kg e 400 gramas, R$25,90. Fralda creme Hiper, R$47,90. Maionese Helma, 657 gramas, R$10,90. Peixe frele de lapa em pó do pescado congelado, 800 gramas, R$29,98.
Uma divina fé demais.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
Alô, Ribeirão das Neves! Pode marcar na agenda, porque a tradicional festa de agosto está chegando. De 5 a 8 de agosto, a Arena Ribeirão vai ser ponto de encontro da nossa gente. É tradição, é cultura, é festa para toda a família. No palco, Padre Fábio de Melo, Fernando e Sorocaba, Ferrugem, Raí, Saia Rodada e muito mais. Tudo preparado com conforto e uma grande estrutura para receber você. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla e venha fazer parte dessa grande festa. Prefeitura de Ribeirão das Neves, segue no trabalho e avança no desenvolvimento.
7h57.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com o senador Carlos Viana, pré-candidato à reeleição pelo PSD. Obrigada, senador, por participar do nosso programa.
Obrigado a você, Berta. Meu abraço a todos nossos ouvintes e telespectadores da Itatiaia.
Senador, a sua candidatura ao Senado vai ser confirmada pelo PSD na convenção deste domingo?
Essa notícia de que eu poderia não ser candidato pelo PSD, essa notícia nunca existiu. O partido tem uma definição muito clara a meu respeito e o projeto de governo e senador. Isso foi levantado por um portal, não me ligaram, não perguntaram, não quiseram saber a minha opinião e ficaram a semana inteira repercutindo, e isso repercutiu no meio jornalístico, sem checar a notícia. Ninguém nunca me perguntou, o senhor está garantido ou não? Porque o PSD sempre disse com clareza, o senador Carlos Viana é o nosso pré-candidato à reeleição, e eu sou o palanque, vou ajudar muito o Caiado em Minas Gerais. Então, toda eleição tem sempre essa história do fator mentira, que a gente tem que ficar daqui e dali, mas parece que piorou muito, né?
Como é que vai ficar o leque de alianças? Porque a sua filiação ao PSD abriu uma crise com o ex-secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, que está no PP e é candidato à reeleição. Como é que fica esse leque de alianças?
Bem, a crise existe e não foi causada por mim. Porque a minha chegada ao PSD, ela foi conversada pela presidência do ministro Gilberto Kassab, pelo presidente estadual Cássio Soares e pelo governador Matheus Simões. Então, se existe uma crise, é um problema interno de quem achou que era dono e poderia mandar em todos os partidos. O PSD é um partido grande, que tem palavra e é um partido que tem projeto. Hoje, eu digo com muita tranquilidade, nós temos para Minas Gerais as melhores propostas para a administração do Estado. E agora, é nós simplesmente oferecermos aos mineiros. Agora, alianças, quem fala sobre elas é o Cássio, que é o presidente. O que eu posso dizer para você, Beto, é que com a cláusula de barreira, o número de partidos com tempo de televisão e financiamento vai ficar cada vez menor. Então, a tendência é de que a gente passe a ter sempre chapas puras. Porque quando os partidos lançam majoritários em busca de votos para deputados federais, isso dificulta. Sobram os partidos menores, que são usados muitas vezes como satélites ou até partidos de aluguel por determinados grupos políticos. No caso do PSD, nós estamos muito tranquilos de que nós temos um projeto próprio para Minas Gerais.
Qual é o encaminhamento da Convenção Nacional do PSD, que homologou Caiado, Ronaldo Caiado, para a presidência da República? Qual é o encaminhamento para a sua candidatura aqui em Minas?
Olha, o Ronaldo Caiado é hoje o melhor nome, na minha visão, o mais seguro e o mais equilibrado para comandar o Brasil. E em Minas, o palanque dele será o meu palanque, será o palanque do PSD. Nós estamos aqui num projeto nacional. Se você observar bem, o PSD é o partido mais bem definido. A questão agora é o seguinte, nós oferecemos a Minas Gerais um projeto de futuro. Gente, nós estamos falando de um Estado que tem 160 bilhões de dívida. Nós estamos falando de um estado que vem caindo no ranking da educação pública. Um estado em que se tornou horrível andar de carro numa capital como Belo Horizonte. Isso tudo, Berta, mostra o quanto a política de Minas precisa ser renovada. Você é muito experiente nisso. E o PSD hoje é o partido mais bem definido em Minas Gerais, em nomes e em projetos para o estado.
Muito obrigada por sua entrevista, senador.
Obrigado, Berta.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com o senador Carlos Viana, pré-candidato do PSD à reeleição. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8:01 em Belo Horizonte. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, com imagens de toda a programação, no site, aplicativo da Itatiaia, Alexa, TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Hora do giro.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, Cardeal e Jânio Patielli não dá sossego, né?
Pois é, Eustáquio, mais um acidente, agora um engavetamento envolvendo dois carros, um caminhão e uma moto na pista em direção a Belo Horizonte, da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, bem nas proximidades da Vilma Alimentos, trânsito completamente travado desde a rodovia Fernão Dias, na passagem pelo bairro Jardim Riacho das Pedras. A Via Expressa, que seria um caminho alternativo, também tem outro engavetamento que envolve um carro, um caminhão e uma moto, duas faixas bloqueadas logo após o viaduto Beatriz, também no sentido Belo Horizonte. Trânsito muito complicado, o SAMU estava no local e acaba de sair, então pelo menos uma pessoa ferida. Destaco também, Eustáquio, a situação da Avenida Tereza Cristina em Belo Horizonte. Tem um outro acidente que envolve carro e caminhão próximo à rua Mário Dufos, na região do Barreiro, altura do bairro Santa Margarida, Corpo de Bombeiros e BH Trans no local, ainda sem informação sobre feridos, mas uma faixa bloqueada para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte. Mais um ponto, então, de atenção para o motorista que dirige tanto por BH quanto pela região metropolitana. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
8:02, mais um dia de julgamento envolvendo briga de torcidas. Oswaldo Diniz.
Vai começar daqui a pouco no segundo tribunal do júri do Fórum Lafayette, previsão para 8:30, o segundo e possivelmente último dia do julgamento de três homens acusados por homicídio, um consumado e também outros 8 tentados envolvendo rixa entre torcidas organizadas. Desde ontem, na parte da manhã, estão sentados o banco dos réus do Fórum Lafayette em BH, Riquelme Enderson Ribeiro da Silva, Luiz Gustavo da Silva Veloso e Pedro Henrique Braga. São acusados de, em novembro de 2021, terem abordado um ônibus que estava na região do Barreiro, contendo torcedores do Atlético que saíram da partida entre Galo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Ali também estava Matheus de Freitas Ferreira, de 20 anos. Armados com paus, pedras e coquetel Molotov, membros da organizada Máfia Azul, então, agrediram ocupantes deste coletivo na intenção de atacar atleticanos, e o próprio Matheus, que saía do estádio, não faria parte de nenhuma organizada, tentou fugir, foi espancado e morreu dias depois. Outras vítimas sobreviveram. Ontem, durante todo o dia, os trabalhos iniciais envolveram depoimento de 8 testemunhas, também o interrogatório dos réus. Hoje, então, as etapas finais. Argumentação das defesas, também réplica, tréplica, se necessário, reunião de conselho de sentença e aí sim o veredito, que deve acontecer no decorrer desta quarta-feira. Há também mais uma pessoa acusada desse crime, que é Samuel Paixão de Souza, mas o advogado de defesa dele alegou problemas de saúde, então o julgamento foi desmembrado e ele será julgado em outra data. Repórter Oswaldo Diniz.
8:04, a polícia procura pelo casal suspeito de atacar um homem com golpe de facão no centro de BH.
Quem viu a agressão conta que o grupo é usuário de drogas e teria se desentendido por conta de dívidas com o tráfico. Num determinado momento, a mulher do grupo, conhecida como Capetinha, tirou um facão que estava pendurado nas costas do namorado e atacou o homem em situação de rua com um golpe na cabeça. Para tentar se defender, a vítima saiu correndo, sangrando e pediu ajuda na rodoviária de BH. Lá, a polícia e SAMU foram acionados. A vítima foi encaminhada para um pronto-socorro. Esse taxista, que preferiu não se identificar, dá detalhes de tudo que viu.
Ela deu a facãozada e saiu quebrando. O facão ficou na mão dela. O facão estava em poder de um outro cara que estava com ela, que é o namorado. Ela tirou o facão das costas dele e já agrediu o cara. É envolvimento com droga, né?
Repórter Alice Brito.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve marcar 31, com umidade relativa do ar em torno de 20% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:06. No próximo bloco, após alta nos furtos de energia, Minas registra mais de 100 mil ligações clandestinas de água em um ano.
Aumentam acidentes provocados por motoristas sem habilitação no estado.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
Camponesa.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita.
Cremosidade e muito sabor.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
São Paladino, sim.
Abra as portas para o futuro de muitos jovens sem abrir mão da experiência e inovação. Conheça o programa de Jovem Aprendiz da CDL BH para empresas. Com formação técnico-profissional, o programa prepara jovens para ingressar no mercado de trabalho e oferece à sua empresa profissionais preparados com a experiência de 40 anos da Fundação CDL BH. Acesse cdlbh.com.br. O maior passo é sempre o primeiro.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
9 minutos. Depois do aumento nos furtos de energia em Minas Gerais, um novo levantamento revela que as ligações clandestinas também representam um desafio para o abastecimento de água no estado.
Mais de 100 mil ligações clandestinas de água foram identificadas pela Copasa em Minas Gerais entre julho do ano passado e junho deste ano. Quase metade das fraudes foi registrada em Belo Horizonte e na região metropolitana. Além do prejuízo financeiro, os chamados gatos comprometem o abastecimento e podem reduzir a pressão da água nas redes e ainda aumentam o risco de contaminação. Para combater essas irregularidades, a companhia tem reforçado a fiscalização e investido em tecnologia. O coordenador do Centro de Controle de Infrações da Copasa, Edmilson Ferreira, explica que as fraudes dificultam o planejamento operacional da companhia.
Elas acabam por comprometer a gestão dos sistemas e, consequentemente, aumentam os custos. É um problema que afeta toda a coletividade, porque os recursos que poderiam ser destinados à ampliação e à melhoria dos serviços que a companhia presta acabam sendo direcionados, né, ou empregados aí no combate às irregularidades.
Edmilson, como as irregularidades chegam à Copasa?
De modo geral, através dos próprios empregados, né, que fazem fiscalização. Mas também chega através de denúncias da própria população. E, além disso, a companhia utiliza aí de sistemas de análise de dados, machine learning, georreferenciamento, monitoramento de consumo, enfim, cruza diversas informações para mapear, né, possíveis fraudadores.
As ligações clandestinas são consideradas crimes e podem resultar na cobrança dos valores devidos, aplicação de multas e responsabilização criminal dos envolvidos. As denúncias podem ser feitas no portal copasa.com.br. Repórter Fabiano Frade.
8:11. Um levantamento obtido pelo Jornal da Itatiaia revela que quase 2 mil acidentes com motoristas sem habilitação foram registrados aqui no estado no intervalo de um ano.
O número de acidentes com vítima causados por condutores sem habilitação em Minas Gerais já subiu 7% na comparação entre os 5 primeiros meses de 2025 e 2026. O levantamento realizado pela Itatiaia com dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública também apontou que no último ano foram quase 2 mil ocorrências desse tipo no estado. O consultor de segurança viária, Osias Batista, explica os riscos em dirigir sem CNH.
Que a pessoa que está com carteira, ela se sente mais legitimizada dentro do trânsito. Então, ela vai dirigir com mais tranquilidade, ela não tem medo de ser pega por não estar com carteira. Então, ela vai ter mais tranquilidade para dirigir. Esse é o primeiro fato. O segundo é que ela teria tido, em tese, um treinamento mais adequado do controle do veículo. Não é geral, é claro que tem exceções, mas a princípio ela vai ter melhor controle do veículo do que a pessoa que não tem habilitação. E terceiro, ela tem conhecimento da legislação de trânsito. E é importantíssimo ter esse conhecimento que a pessoa não habilitada não tem, que é o da leitura correta das placas de sinalização, da pintura no solo, do que pode fazer, do que não pode fazer, das regras gerais de circulação. Então, as pessoas sem habilitação acabam dirigindo da forma que é mais conveniente para elas, independente se pode ou não. E aí se envolve nos acidentes.
E quem acredita que cometer essa infração não dá em nada, pode estar muito enganado. Em alguns casos, dirigir sem carteira pode acabar em condenação, como explica o advogado criminalista Israel Fonseca.
Qual que é o primeiro caso? Quando uma pessoa sem habilitação está trafegando pela via pública, disputando racha, fazendo zigue-zague ou qualquer outra conduta que gere um perigo de dano, só o fato de colocar em risco a vida de outras pessoas, aí se torna um crime. Qual é o segundo crime nesse contexto? É quando o proprietário do veículo, sabendo que aquela pessoa não tem habilitação, deixa ela pegar o carro ou a moto. Essa pessoa que autorizou, ela também responde criminalmente. Fora isso, quando causa um acidente. Esse acidente pode gerar uma morte ou uma lesão corporal. Nesses casos, o fato da pessoa não ter habilitação serve como uma causa de aumento de pena. O homicídio culposo, que é o mais grave ali, ele vai gerar uma pena de 2 a 4 anos de prisão. Além da condenação criminal, pode haver também uma condenação ali por dano material, uma condenação por dano moral. Então, a consequência vem no cerceamento da liberdade, mas pode vir no bolso também desse autor.
Repórter Giovana Meirelles.
8:14, rápido intervalo, na volta você acompanha. Mesmo com Cleitinho no páreo, ex-secretário de Zema entra no radar da direita para o governo de Minas.
Em evento da OMS, Lula manda recado para Trump sobre acesso à saúde.
A primeira impressão da sua empresa começa pela higiene. Por isso, escolha quem entende do assunto. Na Gevendas você encontra dispensers modernos, fabricação própria de papéis sanitários, produtos profissionais de limpeza e consultoria especializada para o seu negócio. Tudo para garantir mais economia, organização e eficiência. Fale com a nossa equipe, 31 25 34 7900. Gevendas, a parceria ideal para ambientes profissionais.
Boa noite, querida. Durma bem, tá?
Mas você já vai dormir? Eu me arrumei toda pra você.
É que eu tô com uma dor de cabeça.
Chega de desculpas na hora do sexo. Dificuldades de ereção, ejaculação rápida, tem tratamento. Ligue agora para a Clínica Alpha Men e agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Adolescente parece que tem resposta pra tudo, né, gente? Mas pergunta pra ele o que, que ele tá fazendo no celular. Tá vendo o que aí, filha?
Nada, mãe.
Quem te mandou isso, filha?
Sei lá, mãe.
Você não vai desligar isso hoje?
Talvez, mãe.
E sabe qual é a resposta do Instagram pra isso? Contas de adolescente. Já vem com proteções automáticas pra ajudar os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com seus filhos, os conteúdos que eles veem e até lembrar quando tá na hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteção pro adolescente. Tranquilidade para os pais.
Oito e 16. O presidente Lula aproveita um evento na Organização Mundial de Saúde, no Rio de Janeiro, para defender o SUS e enviar um recado ao presidente Donald Trump.
O presidente Lula afirmou que o Sistema Único de Saúde, o SUS, está passando por uma revolução e defendeu que o modelo brasileiro seja divulgado internacionalmente. A declaração foi dada durante um evento no Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, ao lado do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Lula destacou que o acesso à saúde de qualidade deve ser garantido a todos, independentemente da condição financeira, e citou equipamentos de alta tecnologia que serão disponibilizados pelo SUS.
Agora vocês vão ter um tratamento numa máquina tão moderna que se o Trump tiver que fazer, vai fazer na mesma mágica. Se o Xi Jinping tiver que fazer, vai fazer na mesma mágica. Se o Lula tiver que fazer, vai fazer na mesma mágica. Que tudo é possível quando tem vontade política.
E depois desse discurso, o presidente disse que quer mostrar ao mundo que é possível oferecer atendimento de qualidade à população mais pobre e defendeu que ninguém deve morrer por falta de acesso à saúde por não ter condições de pagar. Além disso, pediu que a OMS divulgue a experiência brasileira de atendimento ao público. De Brasília, Aline Peçanha.
8 e 18.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Mesmo com Cleitinho ainda no páreo, Edilene, o ex-secretário de Zema, Marcelo Aro, pode assumir o protagonismo da direita na corrida pelo governo de Minas? Explica pra gente. Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, a famosa frase atribuída ao político mineiro Magalhães Pinto é a mais adequada para o momento. A política mineira é como nuvem, você olha e está de um jeito, olha de novo e já mudou. Dessa forma está a organização da chapa e das alianças que estão sendo posturadas no entorno de uma possível candidatura do senador Cleitinho do Republicanos. Ontem o político postou um vídeo de inteligência artificial com a aparição do pai e do irmão já falecidos, recebendo conselhos dos dois e dando a entender que será candidato ao governo de Minas. Algumas fontes do PL, também do entorno de Cleitinho, dão como certa a sua candidatura. No entanto, nos bastidores, a costura ou as costuras não param. Dirigentes do Republicanos de Cleitinho, do PL de Flávio Bolsonaro e da Federação União Brasil PP de Marcelo Aro conversam o tempo todo. E nessas articulações, o ex-secretário de Zema, considerado uma alternativa caso Cleitinho não oficialize sua candidatura, pode se tornar o cabeça de chapa, mesmo com o senador em campo. Fontes da coluna disseram que Cleitinho irá a São Paulo hoje conversar com Marcos Pereira, presidente do partido, que já esteve com Marcelo Aro, que a princípio seria uma opção para o Senado, mas também é considerado para o governo de Minas. Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, coordenador coordenador de campanha do senador, também em reunião para avaliação de apoio a Aro, teriam perguntado se ele tem ligação ou relação com Daniel Vorcaro. E o ex-deputado federal negou. A campanha do senador está preocupada com as possíveis repercussões negativas do caso Master. Outro ponto debatido é a vaga de Senado. Se ela ficar com Marcelo Aro, União Brasil e o PP, a federação, também vão querer a vaga de vice. O partido quer dois espaços na chapa e o Republicanos também. O deputado federal Euclides Petersen ainda não teria desistido de disputar a Casa Alta, mas integrantes das duas legendas temem que as investigações do escândalo do INSS possam prejudicar a candidatura. O entorno de Petersen afirma que ele mantém sua articulação por Cleitinho, embora uma das fontes da coluna tenha dito que no Republicanos, ele e o ex-deputado Eduardo Cunha, candidato à Câmara Federal por Minas Gerais, consideram Aro como um nome para a cabeça de chapa. Enquanto isso, a ala do PL que defende Cleitinho se movimenta para apoiá-lo. Até espaço na Câmara Municipal para o anúncio de candidatura já foi reservado. A reserva, segundo fontes da coluna, foi feita pelo vereador Ville para amanhã e sexta-feira, considerando que possa haver um evento de anúncio. Nessa chapa, considerada pela ala do PL que apoia o senador Cleitinho, a princípio Cleitinho seria o cabeça de chapa, o Republicanos indicaria Luiz Eduardo Falcão, ex-presidente da Associação Mineira de Municípios, como vice, e as vagas de Senado ficariam com Marcelo Aro e com Domingos Sávio, que é do PL. O que já está sendo questionado, conforme nós dissemos, porque há outra articulação, tanto para a cabeça de chapa quanto para a vaga de Senado. Com o cenário ainda aberto, alguns têm esperança na candidatura de Cleitinho e outros acreditam que a movimentação de Marcelo Aro possa avançar e ele é considerado também uma possibilidade para a cabeça de chapa em uma articulação intensa que estaria ocorrendo nos últimos dias com várias reuniões entre dirigentes das três legendas, Republicanos, PL e a Federação União Brasil e PP. Eustáquio e Fernanda.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. No próximo bloco você acompanha. Alimentos puxam queda da prévia da inflação na região metropolitana.
O feirão dos feirões chegou a Carmel Volkswagen. Aproveite, Nipus Highline por R$ 145.100, chassi único. E T-Cross Highline por R$ 169.900 na troca com seu usado. São ofertas imperdíveis e por tempo limitado. Consulte condições e nunca compre o Volkswagen sem consultar a Carmel. Feirão dos feirões Carmel Volkswagen, no Prado em Massa Massi. Ligue 3280-9500.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5.000 campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407-3953.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
A 100 pau peito bovino peça o pedaço quilo 29,80. Filé de peito de frango congelado Seara bandeja 1 quilo 15,98. Pernil suíno sem osso peça o pedaço quilo 15,98. Ofertas válidas até 29 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8h24,
Eletro, batata, tomate, banana e café mais baratos derrubam a prévia da inflação na região metropolitana de Belo Horizonte. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem os detalhes. Bom dia para você, Leonardo.
Bom dia. A prévia da inflação de julho surpreendeu e registrou queda de 0,12% na Grande BH. O resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, foi o segundo menor do país. O recuo na capital mineira foi puxado pelo Grupo de Alimentação e Bebidas, que caiu 1,2%. Os destaques de queda foram a batata inglesa, o tomate, a banana prata, a maçã e o café moído. Roupas e gás de botijão também registraram deflação no período. Por outro lado, a energia elétrica residencial subiu quase 1,5% devido à bandeira amarela e ao reajuste tarifário aplicado em BH. Já as passagens aéreas registraram a maior alta individual do mês, com salto de quase 14%. Em 12 meses, a variação acumulada na região metropolitana de BH ficou em 3,5%.